em nome da lei.
Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Em Nome da Lei. Antes de mais, quero desejar a todos um bom ano e começamos 2023 com o último dos casos que envolvem o governo de António Costa e que obrigaram a fazer esta semana a 8ª mudança em 8 meses de vida na composição do Executivo de maioria absoluta. Falo, claro está, da indenização de 500 mil de euros pagos pela empresa pública TAP a uma administradora, Alexandra Reis, para que ela aceitasse sair da empresa quando ainda lhe faltavam cumprir 2 anos de mandato. 4 meses depois, a gestora foi nomeada pelo então ministro Pedro Nuno Santos para presidente da também empresa pública de controlo de tráfego aéreo, a NAV, onde esteve apenas meio ano, para ser nomeada por Fernando Medina, secretária de Estado do Tesouro, a 2 de dezembro. A notícia do Correio da Manhã sobre a indenização que Alexandra Reis recebeu para sair da empresa, que passou a tutelar financeiramente ou ser nomeada para o Ministério das Finanças, provocou uma tempestade política que acabou com a admissão da própria, do secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Santos Mendes, e do ministro Pedro Nuno Santos. Apesar da polémica, Fernando Medina não retirou consequências políticas e manteve-se em funções, e António Costa já veio dizer que ele tem todas as condições para continuar. O Ministério Público anunciou, entretanto, a abertura do inquérito e a Inspeção-Geral das Atividades Económicas está também a analisar o caso. No escrutínio político, a Iniciativa Liberal apresentou esta semana uma moção de censura e o PSD obrigou Fernando Medina a ir prestar contas ao Parlamento ao abrigo de um agendamento putestativo. É sobre os factos que deram origem a mais esta crise política que vou falar com Luís Fábrica, advogado e professor de Direito Administrativo, Garcia Pereira, advogado e professor jubilado, e Paulo Saia Cunha, advogado analista, recém-eleito presidente do Conselho Superior da Ordem dos Advogados. Esperamos também poder contar com a participação de Cândida Almeida, Procuradora-Geral Adjunta, jubilada e ex-diretora do DSIAP, que se vai juntar a nós remotamente. Obrigada a todos pela vossa presença. Luís Fábrica, começo por si. A TAP veio dizer que a indemnização dada a esta ex-secretária de Estado segue as regras aplicadas ao gestor público, mas ao mesmo tempo admite que uma solução de saída por mútuo acordo com a indemnização não consta desse estatuto e por isso a empresa aplicou subsidiariamente o Código das Sociedades Comerciais. O que é que há de errado nesta argumentação?
Antes de mais, bom ano a todos. E vou começar, como geralmente os advogados começam, que é com um disclaimer, dizer que, de facto, aquilo que eu conheço é aquilo que aparece na comunicação social e, fundamentalmente, o enquadramento factual e jurídico, que é assim que chama o documento que a TAP enviou a pedido dos ministros da tutela e, portanto, vou guiar-me fundamentalmente por isso, não conheço rigorosamente mais nada e fundamentalmente, também não conheço o trabalho, dizem que, costuma dizer-se que quando as coisas começam a correr mal, os advogados têm as costas largas e, portanto, começa-se a ouvir muitas vezes dizer que isto foi tratado pelos advogados. Os advogados não tratam estas coisas, os advogados aconselham, avaliam, ponderam o risco jurídico e o cliente toma a decisão, não é? E, portanto, nada daquilo que eu vá dizer a seguir tem alguma coisa a ver com o trabalho dos advogados, que desconheço completamente e, portanto, não pronuncio porque não quero, mas fundamentalmente porque não conheço rigorosamente nada mais do que aquilo que vou dizer. Uhum. Em relação à argumentação da TAP, há aqui dois aspectos que me causam a maior perplexidade e que são fundamentais em toda a argumentação que é desenvolvida pela empresa. E refiro-me fundamentalmente a dois pontos muito curtos do enquadramento jurídico da questão que foi apresentada pela TAP. E o ponto terceiro diz o seguinte: o Estatuto do Gestor Público não contempla expressamente o acordo com possível forma de cessão de funções da administração, mas também não a veda. Ou seja, a ideia é a seguinte: a lei, o Estatuto do Gestor Público, prevê que a cessão do vínculo ocorra não apenas por dissolução do órgão colegial, mas, em termos individuais, por renúncia ou por demissão. Ponto final. O que é que a TAP vem dizer? Bom, mas de facto não proíbe que haja outras formas de cessão do vínculo. Só o respeito proíbe. Porque no quadro do direito público, e eu acho que isto é um princípio fundamentalíssimo, o que não é permitido é proibido. Isso o legislador não estabeleceu. Outra via para a cessão do vínculo é porque não quis estabelecer. É preciso ter atenção, claro que isto é uma conversa muito longa, mas ao longo dos últimos anos tem havido uma evolução da lei e da jurisprudência dos tribunais no sentido da publicização crescente do Estatuto do gestor público, principalmente em matéria de cessão do vínculo e das suas consequências. Esta matéria da cessão do vínculo sempre foi claramente assumida como sendo matéria publicística, mas nos últimos anos tem havido um reforço da natureza publicística do Estatuto do Gestor Público, com reflexos evidentes na jurisprudência do Supremo Tribunal Administrativo em particular. E, portanto, estamos claramente, pelo menos no que diz respeito às consequências e formas de cessação do vínculo, estamos claramente na área do domínio do direito público. E aí, repito, a questão enunciada muito claramente, aquilo que chama princípio da legalidade, não vou agora amassar as pessoas, mas é dizer que aquilo que não é permitido pelo legislador é proibido.
Uhum.
Aquilo que aqui está dito não veda uma solução alternativa, contraria frontalmente um princípio elementar do direito público. Não é assim. Pura e simplesmente não é assim. Não é possível dizer isto de forma mais rotunda.
Portanto, do seu ponto de vista, não tem dúvida nenhuma de que há uma ilegalidade neste processo. Este acordo não segue a lei.
Não, neste ponto, as formas de cessação do vínculo estão tipificadas. E quando se vem dizer que, logo a seguir, que há uma aplicação subsidiária do Código das Sociedades Comerciais e, portanto, nós vamos ao Código das Sociedades Comerciais buscar uma outra forma alternativa de cessação do vínculo, que é o acordo, é preciso dizer que a aplicação subsidiária do Código das Sociedades Comerciais é preciso que haja fundamento para ir buscar essa aplicação subsidiária. Ou seja, quando a TAP diz que o Código das Sociedades Comerciais se aplica em tudo quanto não esteja previsto no presente decreto lei, no Estatuto, falha-lhe umas palavrinhas essenciais. Não está previsto e devesse estar. Ora, o problema fundamental é que não está lá porque o legislador não quer. E a prova que não quer é desde logo no artigo 18, número 4, não vou citar muitos artigos, mas este tem de ser referido, se diz simplesmente que tudo aquilo que não esteja previsto em matéria de cessão, fundamentalmente trouxe o fato de indenizações. E diz o artigo 18, número 4, que aquilo que não esteja previsto em matéria de indenizações nem compensações, no contrato de gestão, não pode ser estipulado. Portanto, no fundo, vai-se fazer uma referência ao contrato de gestão, que complementa a lei, e diz tudo aquilo que não estiver aqui previsto não pode ser objeto nem fundamento para uma indenização. Era só que faltava que, tendo a lei sido tão cuidadosa em referir quais são as situações em que pode ou não pode haver cessão do vínculo e pode ou não pode haver compensação, abrisse, pois, as portas pela janela através da aplicação do Código das Sociedades Comerciais. E, portanto, acho que esta habilidade, digamos assim, que é de inventar aqui um ponto que não está regulado e que nós agora vamos chamar o Código das Sociedades Comerciais para preencher uma alegada lacuna que não existe, é uma habilidade, repito, que a meu ver, contraria frontalmente o tal princípio que eu disse, tudo aquilo que não é permitido é proibido, mas também normas expressas que claramente indiciam que o legislador só quis, taxativamente, apontar a renúncia e a demissão como fundamento para a cessação do vínculo.
A empresa tem também referido, imagino que, porque essa informação terá passado para a imprensa, porque a TAP tem um regime de exceção que desobriga de cumprir o Estatuto do Gestor Público no que diz respeito, por exemplo, ao valor dos vencimentos dos administradores que podem furar os limites previstos na lei. Alexandra Reis ganhava 17.500 euros brutos, o que fura os limites. Mas em matéria de demissões não se aplica nenhuma exceção, não há nada no Estatuto da TAP que excepcione nesta matéria a empresa.
Rigorosamente nada.
Uhum. É que era importante referir isso. Se tivesse sido aplicado o Estatuto do Gestor Público, Alexandra Reis teria, de qualquer forma, direito a uma indemnização por demissão. Sim. Por conveniência, julgo eu que seria por aí, não é?
É porque...
Mas inferior à que recebeu, seria
muito
cerca de metade,
muito
é?
Inferior. Muito inferior porquê? Porque é uma demonstração de que nós estamos a falar de direito público e não de direito privado, é que, de facto, a lei permite que haja uma demissão por simples conveniência, e que inclusive pode ter na sua base motivos de natureza política. O doutor Garcia Pereira vai-me corrigir se eu estiver a dizer um disparate, mas se nós estivéssemos no âmbito do direito laboral comum e houvesse uma norma que dissesse que a entidade patronal pode chegar ao pé do trabalhador e por conveniência se devia distinguir o vínculo, ele iria dizer muito simplesmente, mas isso viola o princípio que proíbe a disposição, o despedimento sem justa causa ou por motivos políticos e ideológicos. Pois bem, isto que não pode ser feito de forma alguma no âmbito do direito laboral comum, pode ser feito no âmbito do direito público, precisamente porque é direito público, é uma autoridade do Estado. O governo quer determinar o vínculo daquele gestor público, muito bem, por conveniência, mera conveniência, pode terminar com o vínculo desde que indemnize.
Uhum.
E a indemnização está sujeita a critérios que estão taxativamente previstos na lei, no qual se inclui duas limitações importantes e simplificando. Em primeiro lugar, a indemnização não pode ir além dos 12 meses equivalentes ao vencimento base que receberia se o contrato tivesse sido executado até ao fim. E depois, por outro lado, se houver uma aceitação posterior de cargos no setor público empresarial e no setor público administrativo,
como aconteceu,
há lugar a um acerto de contas com a devolução do excedente. E, portanto, tudo isto, a meu ver, foi completamente postergado neste caso concreto, tanto quanto as informações vieram ao público.
E como explicar que nem a Cresap, que terá sido ouvida quando a Alexandra Reis foi indicada para a presidência da NAV, quer a tutela dupla Pedro Nuno Santos e as finanças, Fernando Medina, ninguém tenha dado conta de nada e ninguém tenha obrigado à reposição da parte da indenização recebida por Alexandra Reis. Como é que explica? Se tem alguma explicação
do ponto de vista jurídico, aquilo que nós encontramos aqui parece ser uma omissão grave dos deveres de tutela. Vamos lá ver, a tutela sobre as entidades do setor empresarial do Estado pertence em primeira linha ao Ministro das Finanças e, complementarmente, segundo a lei, ao Ministro Setorial. E, portanto, tutela significa controle. Controle significa fiscalização. Não é admissível, diria eu, que os ministros digam, mas eu não sabia. Bom, as entidades de tutela existem exatamente para saber. E, portanto, não podem estar à espera de que o fiscalizado vá sempre, em todo momento, ter uma lisura de comportamento tal que vá dizer tudo ao Senhor Ministro. Se calhar não diz, evita algumas coisas que tem que são um bocado mais embaraçosas. Ora, precisamente por isso, é que a entidade tutelar e fiscalizador tem de ter uma atitude proativa. Depois vir dizer, mas eu não sabia. A mim só me apetece dizer, pois, mas é que enquanto titular do poder administrativo de tutela, tem de saber.
Uhum. Garcia Pereira, o acordo que deu origem à indemnização à ex-secretária de Estado é ilegal? É esse também o seu ponto de vista?
Antes de mais, um bom ano para todos. Para mim, claramente, já o escrevi no texto que escrevi no Notícias Online sobre esta matéria há mais de uma semana atrás. Claramente é ilegal. Vamos lá ver. A TAP é indiscutivelmente uma empresa que integra o chamado setor público empresarial. O diploma legal respectivo que regula esta matéria, que é um diploma de 2013, decreto-lei 133/2013, diz que aos gestores do setor público empresarial se aplica o Estatuto do Gestor Público. O Estatuto do Gestor Público, como já aqui o meu ilustre colega e amigo fez o favor de explicar, é muito claro quanto às formas de cessação do mandato. O mandato de um gestor público cessa porque chegou ao termo do respectivo prazo, porque por óbito do titular, por dissolução do órgão de que ele faz parte por grave incumprimento das suas obrigações, ou então, de facto, por demissão ou uma demissão fundamentada, diríamos aqui, aplicando a terminologia laboral, com justa causa, ou uma demissão sem justa causa, finalmente por uma renúncia, e a renúncia evidemente não é remunerada.
Uhum.
E,
portanto, há aqui uma lacuna na lei faria chumbar não, qualquer estudante de primeiro ano de direito.
Não há lacuna alguma da lei, é muito claro quais são as formas de cessação do vínculo e percebe-se qual é a lógica delas. E mais, já agora convém dizer também que, para além das coisas que já se referiram, a TAP depois veio tentar construir uma teoria, designadamente invocando que, de acordo com o diploma legal respeitante às participações da TAP SGPS e das empresas por elas intervencionadas, que estariam excluídas algumas normas, quer do estatuto, quer do regime do setor público empresarial, quer do gestor público. Mas nenhuma destas normas foi excluída. É muito curioso, aliás, que isso é um diploma que foi aprovado e posto em vigor de jacto. É um diploma que é aprovado em Conselho de Ministros em 16 de julho, é promulgado em 16 de julho, é referendado em 16 de julho e é publicado em 16 de julho de 2020. E o que exclui da aplicação são os requisitos da escolha dos gestores, o que é muito, muito interessante. Os requisitos da comprovada idoneidade, do mérito profissional, da competência, da experiência, do sentido do interesse público e as matérias respeitantes às remunerações e pensões. Ou seja, fez-se um diploma legal, efetivamente, para o Governo poder escolher os gestores que bem entendesse, mesmo que não reunissem nenhum destes requisitos, e lhes pudesse pagar o que bem entendesse. Uhum. Mas, relativamente à matéria de como é que cessa o mandato, essa matéria não está excepcionada e, portanto, ela é taxativa e isto foi pura e simplesmente um golpe para simular uma coisa, a tal renúncia, quando o que se tratou foi verdadeiramente um acordo. Depois assistimos à criação de uma figura sui generis, quando a mentira é apanhada, que é, bom, foi uma renúncia por iniciativa negocial da TAP.
Da TAP.
E é preciso dizer também outra coisa.
Que, não,
é que
não existe. A renúncia é quando a própria pessoa sai da sua livre vontade.
E repare que ninguém fala, designadamente os responsáveis governamentais, quer daquele limite máximo dos 12 meses, quer do outro limite, que é se a pessoa, entretanto, for para o exercício de funções no mesmo setor público empresarial ou administrativo, só recebe a diferença, se a houver, entre aquilo que seriam as remunerações até final e o que vai receber no outro lado. Ninguém refere isto. Como ninguém refere que Madame Cristine, Presidente da Comissão Executiva, fez uma comunicação formal mentindo. E, portanto,
mentindo ao regulador, à CMVM.
Mentindo, não só ao, é isso que eu quero dizer, mentindo ao regulador e dizendo uma coisa que é duplamente importante. Por um lado, dizendo, tendo sido nomeada pelos anteriores acionistas e na sequência da alteração da estrutura societária da TAP, não foi por nada disto. Segundo, começa agora a ouvir falar, seriam desinteligências com Sua Excelência a Presidente, designadamente contra as contratações em série e quanto ao negócio da mudança de instalações. Alexandre Reis, vogal e membro do Conselho de Administração e Comissão Executiva da TAP, apresentou hoje renúncia ao cargo, decidindo encerrar este capítulo da sua vida profissional, e agora o segundo aspecto muito interessante, e abraçando agora novos desafios. E os novos desafios foi 3 meses e meio depois ir para a presidência da NAV. Ora, a presidente da Comissão Executiva de uma empresa do setor empresarial público falta à verdade, e aliás não é a primeira vez, porque como nós nos recordamos, ela já tinha mentido quando, a propósito da questão das viaturas, e se referiu que eram 79 viaturas de topo de gama para os chamados gestores de topo, e ela tentou introduzir habilidosamente uma mentira dizendo que eram 50. Bom, 50 eram especificamente para a TAP SA, mas para o conjunto das empresas do grupo TAP eram efetivamente as 79. Portanto, temos aqui uma Presidente da Comissão Executiva, primeiro fica calada que nem um rato durante todo este tempo, que mentiu ao regulador, que é obrigada a fazer agora um esclarecimento, que eu julgo que se fosse qualquer de nós, morríamos de vergonha ter que fazer o esclarecimento que a CMVM impôs à administração da TAP que fizesse, e está de pedra e cal na administração. Isso, aliás, é um ponto que deve preocupar os portugueses, porque é que uma pessoa se comporta desta forma, sente e demonstra estar de pé e cal. E isso, quanto a mim, só tem uma explicação e é política. Ela tem a confiança ao nível, pelo menos, do Primeiro-Ministro, se não mesmo do acordo com a União Europeia para aplicar o plano de reestruturação da TAP.
Uhum.
E é por isso que é possível nós assistirmos continuamente a coisas como estas e outras, algumas que já se souberam e outras que estão para se saber ainda.
Ó, Garcia Pereira, fez as contas e defende que a TAP, ou seja, todos nós, não é, que vamos ter, são dinheiros públicos, vai ter de desembolsar com esta indenização, no fim do dia, mais de 500 mil euros. Explique lá.
Muito mais, mas muito mais.
Explique lá as contas.
Por duas ordens de razões. Tudo o que sejam créditos laborais estão sujeitos à tributação, à taxa social única patronal. E, portanto, essa, 23,75 sobre as remunerações, que entraram também no acordo, tem de ser paga. E depois, tratando-se de uma indenização paga a um gestor por uma empresa que averba prejuízos, ela está, em meu entender, nos termos dos números 13 e 14 do artigo 88 do IRC, sujeita à tributação autónoma, na modesta percentagem de 45%. E, portanto, nós estamos aqui a falar de uma verba que anda entre uma coisa e outra, mais 300 mil euros.
Portanto, além dos 500.
Além dos 500 mil. Para além de agora de outra coisa também, é que conforme a TAP informou naquele tal esclarecimento, há uma verba que é paga de 107.500 euros de férias não gozadas. Isto corresponde a 4,3 meses de remuneração bruta sem os cortes. Aqui, esta é uma felizarda que teve a possibilidade de ter a sua compensaçãozinha, ozinha vai entre aspas, obviamente, calculada sem os cortes salariais. Ora, isto corresponde a 4,3 meses. Uma pessoa que entrou ao serviço, o que é que está aqui? Isto pagou tributação também ou aqui usou-se também de um truque que nós não sabemos? E a opacidade serve exatamente para ocultar isto? Será que se pôs aqui uma indenização, aquela indenização que o Código de Trabalho prevê que quando não há gozo de férias por imposição da entidade empregadora, o trabalhador tem direito a uma indenização correspondente ao triplo da retribuição?
Uhum.
E esses 3 meses, porque sendo indenização, não está sujeito à tributação. Será que nós tivemos aqui também isso para isentar de impostos essa parte? A verdade é que só pela taxa social única e pela tributação em IRC, nós estamos a falar em qualquer coisa como 300 mil euros a mais.
Gostava ainda que explicasse aqui do seu ponto de vista, o que é que, faço-lhe a mesma pergunta que fiz ao Luís Fábrica, o que é que pode explicar que numa empresa que foi renacionalizada, detida agora apenas por capitais públicos, onde foi feita uma injeção financeira de mais de 3 mil milhões de euros, e é uma empresa em situação de reestruturação, que tem vindo a fazer descidas salariais e despedimentos de cerca de 2 mil trabalhadores, a tutela não tenha exercido nenhum controle sobre este meio milhão de euros de indenização que foi paga a esta administradora. Como é que isto se explica?
As regras da experiência comum de vida, ou seja, qualquer cidadão comum percebe que não há hipótese nenhuma da tutela não ter sabido que um membro do Conselho de Administração e da Comissão Executiva, que tinha entrado, aliás, há tão pouco tempo para a administração, ela entrou para a TAP como diretora em 2017 e depois passou à administradora em 2020 chega à Comissão Executiva, tem como pelouros o pelouro financeiro, os recursos humanos, o processo de reestruturação, as compras, o IT e o digital. Como é possível que uma pessoa destas renuncie ao cargo sem que a tutela pergunte mas o que é que se passou? Aí?
Uhum.
E depois, mais, alguém... Vamos lá ver, há aqui um ponto incontornável. Ou esta senhora saiu porque não prestava, não servia, e então a forma de cessação tinha de ser outra. Ela não tinha direito a nenhuma indemnização, mas, sobretudo, também não era nomeada para presidir a ANAV 3 vezes depois.
Uhum.
Ou então presta e saiu porquê? Saiu por desinteligências com a Presidente da Comissão Executiva.
Aparentemente terá sido isso, não é?
A propósito das contratações e da mudança de instalações e de outras situações deste género. Então, qual é a posição da tutela? É sancionar o afastamento desta pessoa, pagar o silêncio, porque uma quantia deste valor, deste montante, só pode ter um significado. Foi o preço do silêncio acerca das desinteligências. Como é que uma tutela quer convencer a opinião pública e os cidadãos? Eu acho que há políticos que acham que podem impunemente cuspir na nossa inteligência.
Uhum.
Mas não podem.
Dar-se-ia Pereira, antes de
Nem
passar...
a gente se habitua a isso.
Antes de passar aos outros participantes neste debate, queria fazer-lhe uma última pergunta. Se a Inspeção-Geral de Finanças vier a considerar que há ilegalidades na atribuição da indenização, como de resto quer o Luís Fábrica, quer o Garcia Pereira consideram, Alexandra Reis poderá ter de devolver parte da indenização, mas se ela recusar fazê-lo voluntariamente, isto tudo tem que ir para tribunal. Não é?
Eu acho que não é só ela que vai para tribunal, atenção. Evidentemente, quando as pessoas não pagam espontaneamente, não devolvem espontaneamente aquilo que deviam devolver decorrente da verificação da completa ilegalidade, da nulidade do ato com base no qual receberam uma determinada quantia. Aliás, permita-me apenas um pequeno parênteses. A senhora em questão apresentou-se a dizer que obviamente estaria disponível para devolver tudo aquilo que se viesse a verificar ter sido ilegal que devolvesse. Como se isso não fosse o efeito normal da declaração de ilegalidade de um ato. Mas se ela não o fizer espontaneamente através dos tribunais. Mas atenção. Então aí há também a necessidade de acionar a responsabilidade civil, disciplinar e eventualmente criminal de todos os gestores, quer os da empresa, quer os gestores políticos, que tendo tido conhecimento ou devendo ter tido conhecimento desta situação, não atuaram com aquele mínimo de diligência que lhes é estritamente exigível.
Então, e agora deixe-me perguntar ao Paulo Sai Cunha, recém-eleito presidente do Conselho Superior da Ordem dos Advogados, e poderá haver também responsabilidade civil por parte dos advogados que participaram na elaboração deste acordo, responsabilidade individual e das sociedades para quem trabalham, eventualmente também, não sei. O que é que pensa sobre isso?
Muito obrigado pelo convite, Marina. Um bom bom ano a todos e os meus cumprimentos respeitosos aos meus ilustres colegas. A pergunta que me está a pôr é uma pergunta difícil e relativamente à qual eu não posso responder com os dados de que disponho. E, aliás, também queria fazer aqui uma nota prévia de que aquilo que eu aqui vou dizer neste programa resulta da informação pública acerca do caso. Eu não tenho nenhum conhecimento direto do caso e não devo, tirando aquilo que está no espaço comunicacional e é público, e claro, então como cidadão, não devo pronunciar-me do ponto de vista estritamente jurídico. É evidente que qualquer responsável, qualquer advogado ou qualquer profissional de uma determinada área técnica pode incorrer em responsabilidade civil por conselhos ou recomendações que formula no exercício das suas funções profissionais. Isso pode acontecer em abstrato e está previsto na lei e obedece a determinados pressupostos. Bom, agora, uma análise jurídica, uma recomendação, um conselho podem ser emitidos dentro da latitude que é própria das questões jurídicas e que não são questões de aritmética, são questões que têm frequentemente diferentes posições e essas posições são fundamentadas de acordo com doutrina, com jurisprudência e até com alguma criatividade de quem as analisa e de quem, acerca delas, vai formulando as suas conclusões. Naturalmente que, se uma opinião jurídica é temerária, é absolutamente contracorrente, é, no limite, asnática, isto é, não tem qualquer sustentação, e, portanto, percebe-se que aquilo que é a finalidade dessa pretensa opinião jurídica é tapar o sol com a peneira, para usar uma expressão de comodidade, obviamente que quem se arrisca a emitir esta opinião jurídica, poderá vir a responder civilmente pelos danos que venha a causar, mas aí estamos no domínio, se quiser, de uma prática temerária, de um jurisconsulto temerário que arrisca uma opinião que não tem qualquer fundamento plausível e sólido e, portanto, incorre naturalmente numa má prática pela qual pode ser responsabilizado.
O Luís Fábrica quer só dizer qualquer coisa. Diga, faça o favor.
Sim, poucos segundos apenas para dizer que em matéria de responsabilização há aqui uma coisa muito grave, que é o seguinte. Ainda nos esclarecimentos que a TAP presta, diz-se que Alexandre Reis, enquanto administrador da TAP, não celebrou qualquer contrato de gestão nos termos do Estatuto do Estado Público. Ora bem, isto é uma confissão inocente de um facto gravíssimo. E vou apenas relembrar que há uma sanção pela não celebração do contrato de gestão. O contrato de gestão é extremamente importante para avaliar. Repare-se, vamos lá ver, toda a gente percebe. Se eu não me comprometi a fazer algo ou a atingir determinados objetivos, como é que depois me podem vir a censurar pelo facto de não os ter atingido? E, portanto, digamos que a lógica de funcionamento do Estatuto do Gestor Público e da cessação do vínculo por demissão, como diz o Dr. Gaceta, por justa causa, simplificando, assenta num compromisso escrito, obviamente, entre as partes em relação àquilo que é necessário fazer. Ora bem, não me alargando mais, o contrato de gestão, que pode ser celebrado 3 meses após a designação do gestor público, entre os titulares da função sinistra, entre os ministros, entre o membro do governo responsável por respeito do setor de atividade e o próprio gestor público. E a lei diz, e se não for celebrado, que foi o caso, é nulo o respectivo ato de nomeação quando ultrapassado aquele prazo. Ora bem, eu não sei se tecnicamente o nome de nulidade está bem colocado. A mim parece-me que é uma situação de caducidade. Mas, bom, seja o que for, não vamos agora perder tempo com isso. O que a lei diz de uma forma muito clara é que, passados 3 meses...
Ela já não é administradora.
Ora, nem mais. A partir daqui, há um rio de consequências que eu nem quero pensar. Tanto mais que me dizem que isto não é caso virgem no setor público empresarial do Estado. Haverá para aí outras situações em que não há contrato de gestão. Se alguém quiser, por exemplo, vamos imaginar agora uma situação à terra em que é própria dos advogados. Imaginemos que há um concurso qualquer em que um candidato perdedor vem dizer, pois, mas é concurso público que foi aberto por alguém que não tinha competência para tal, porque nem sequer tem um mandato válido. Sei lá, estou a especular. Mas, de facto, há aqui um rio de consequências e de responsabilização. Peço desculpa de ter interrompido, mas é que também...
Não, mas foi importantíssimo esse esclarecimento.
Foi muito importante, se me permite, foi muito importante. Eu só não subscrevo, é o inocente. Eu acho que é uma confissão, mas é uma confissão que acabou por cair na tentativa de construir. Mas isto tem cá outro ponto, que é das cláusulas confidencial. realidade, que também tem cedido. Uhum. Como é que é possível? A TAP, nos últimos tempos, em particular, tem-se caracterizado por celebrar acordos milionários com quadros de topo. Estou aqui a lembrar-me, e não mando dizer por ninguém, Dr. Emílio Martins, o Dr. Pedro Ramos, o diretor de Recursos Humanos, que foi surpreendido com um vídeo meio embriagado na Plaza Mayor de Espanha, de Madrid, a elogiar os trabalhadores espanhóis em contrapartida aos trabalhadores portugueses. Saíram com valores que ninguém sabe quais foram, mas que se suspeita que terão sido extremamente elevados. E o conhecimento disso ficou bloqueado. Se isto é grave, por representar uma soma bastante elevada, mais grave ainda é quando um gestor recebe um meio milhão de euros e as condições em que isto foi feito pode ser blindada com uma cláusula contratual de confidencialidade. A meu ver, esta cláusula visa tornear o princípio da transparência que deve presidir às contas públicas e é também ela nula e de nenhum efeito.
A Cândida Almeida, Procuradora-Geral Adjunta Jubilada, Paulo Sá e Cunhão, entretanto já volta a si, mas queria agora questionar Cândida Almeida. Pergunto-lhe se ficou surpreendida com o anúncio da abertura do inquérito por parte do Ministério Público ou se, face aos factos que são conhecidos e que, enfim, têm sido aqui analisados quer pelo Garcia Pereira, quer pelo Luís Fábrica, quer pelo Paulo Sá e Cunha, face a estes factos que são conhecidos, a opção não poderia ser outra?
Muito obrigada pelo convite e, relativamente àquilo que me pergunta, digo já que não me admirou. Porque, sendo muitas as notícias que têm surgido sobre este caso, a verdade é que elas não são esclarecedoras, definitivamente esclarecedoras, e sendo até contraditórias sucessivamente. Porque, realmente, num primeiro momento, a senhora ex-secretária do secretário de Estado do Tesouro tinha renunciado, depois já não tinha renunciado, tinha sido demitida, depois houve um contrato ou um acordo sobre a saída dela, entretanto a efetividade de funções como gestora era de 16 meses, mas parece que a indemnização por férias não gozadas abrangia quase 4 anos, e portanto há uma série de contradições que leva à suspeita fundamentada de que algo não se faça bem. E daí que, naturalmente, a Procuradoria-Geral da República teria, e portanto assim o fez, de instaurar um inquérito para averiguar todos estes pormenores e, sobretudo, como realmente os factos não são conhecidos, são intuídos e são outras especulações, ter-se-á de saber que contrato é que a senhora assinou, quando é que entrou, quando é que saiu, as especificidades do contrato, quais são? Porque, na verdade, e como têm dito os senhores professores e o Dr. Paulo Sá Cunha falaram, parece que lhe é aplicável, e para mim digo parece porque, na verdade, eu não conheço, não se sabem quais são os factos todos, que, sendo a TAP uma empresa de
capitais,
na altura em que ela entrou, não sei, na altura em que a senhora entrou, não sei se já era de capitais públicos ou não, depende da data do contrato, agora é sim de capitais exclusivamente públicos e foi declarada por resolução do Conselho de Ministros desde 21 com efeitos retroativos a dezembro de 2020 até ao fim de 23 em situação económica difícil. E portanto é-lhe aplicável a todos, não só a esta senhora, mas como a todos, um enquadramento jurídico, uma lei específica que existe e que não pode ser retirada, que é efetivamente o contrato de gestão. Ora, no contrato de gestão, também como os meus colegas antecedentes já o disseram, não padece aqui nesta área de qualquer lacuna. Ou a senhora ex-secretária de Estado foi demitida ou renunciou. Se foi demitida, está prevista a indemnização de o máximo limite de um ano do ordenado base. Se foi renúncia, pois não tem direito a nada, não tem direito, e compreende-se porque o acordo existe quando há dúvidas sobre se o despedimento é com justa causa ou não, e portanto em vez de demorarem mais tempo vão chegar a um acordo. acordo. Ora, aqui são estas duas situações. Há a renúncia e há a demissão. E a demissão pode ser, é livre. Não tem nada a ver com os contratos de trabalho normal, em que é preciso uma fundamentação de justa causa. Aqui basta ser devidamente fundamentada a demissão e portanto, a gestora era demitida e sem qualquer indemnização. Só é possível uma indemnização que não esta, se houver uma justificação, um despacho fundamentado, em que se, digamos, louva o trabalho com a dedicação desenvolvida e, portanto, terá uma indemnização acordada de acordo com as regras gerais. Não parece que isso tenha acontecido, uma vez que, enfim, a senhora terá saído com problemas de relações pessoais e profissionais.
Portanto, do seu ponto de vista, Cândida Almeida, face à informação que é pública, não tem dúvidas de que teria que ter sido celebrado o tal contrato de gestão, que não foi, uhum. E que esta administradora estava sob a alçada do estatuto do gestor público e, portanto, teriam que se lhe aplicar na sua saída as regras previstas nessa mesma lei.
Sim. É o que me parece com base nos dados que têm vindo do público. Obviamente que o Ministério Público irá encarregar-se-á de apurar todos e quaisquer elementos fundamentais para a descoberta da verdade. Uhum. Mas, ao que parece, é isso. A senhora foi numa altura em que a empresa já era de capitais exclusivamente públicos, está numa situação económica difícil e, para mim, o que leva desta matéria toda são as escandalosas vencimentos que os gestores recebem face depois à multidão de trabalhadores que foram despedidos, cujas cláusulas do contrato de trabalho coletivo foi suspenso por estarem exatamente em situação económica difícil e, portanto, esta indemnização, seja ela justa ou não, é escandalosa. Uhum. Ou seja, é escandaloso os ordenados que oferecem os gestores.
Cândida Almeida, mas que crimes podem estar em causa e até onde é que pode ir o nível de responsabilidade criminal num caso como este?
Obviamente tudo vai depender dos indícios que se apurarem. Portanto, pode haver, efetivamente, deixa-me só dizer que me parece que isto é a minha opinião e, portanto, não é certeza, não estou com o processo, nem sei realmente os dados todos. Mas parece-me que se chegar à conclusão que o contrato com a senhora deveria ser um contrato de gestão e não o foi, ou houve exceções que contrariam a lei, em meu entender, tudo isto é nulo. E se é nulo, terá de ser devolvido o dinheiro todo.
Mas há responsabilidade criminal?
Haverá dos diretos decisores, da senhora secretária de Estado, só se houver má fé, é mais difícil, porque realmente ela está numa situação de lutar por melhores indemnizações. Digamos, o patrão, entre aspas, é que terá de ter em atenção o que diz a lei. E, segundo, se confirmar estas informações, violaram frontalmente a lei. Portanto, aí pode haver gestão danosa, pode haver abuso de poder e, sobretudo, penso que sejam aplicáveis neste momento é o que me vem à cabeça.
Uhum. Paulo Sai Cunha, como é que vê, olha para este caso, que crimes é que podem estar aqui em causa, em tese, naturalmente?
Bom, eu, claro que subscrevo o que disse a senhora doutora Cândida Almeida. De facto, a administração danosa é um dos crimes que imediatamente salta à vista. Há outros, poderá haver inclusivamente falsificação do documento, poderá haver fraudes fiscais, enfim, um conjunto vastíssimo de infrações penais que podem estar aqui subjacentes. Mas volto a dizer que isso depende da análise dos indícios. Não queria deixar aqui de fazer uma nota que acho curiosa. A questão da cláusula de confidencialidade também, como cidadão, me deixou perplexo. A TAP tem vindo a receber dinheiros públicos em quantias elevadíssimas. E, portanto, isso significa que o contribuinte português, enfim, tão fustigado por tantas ajudas de Estado em tantas situações, situações que têm subjacente responsabilidade criminal, nessas situações, enfim, princípios de transparência, de rigorosa transparência na gestão, têm que ser observados. E, portanto, parece-me que, e não querendo aqui fazer nenhum processo de intenção, que a posição de uma cláusula de confidencialidade a um acordo desta natureza é qualquer coisa de bizarro. Qualquer coisa de bizarro. Como é bizarro também aquilo que aparentemente resulta das notícias, dos factos, de que alguém que é nomeado por uma entidade pública, que pode ser o acionista, pode ser a par valorem, eu não sei exatamente quem é que tem...
A par pública.
A par valor, exatamente. A par pública, talvez seja assim que se chama atualmente. Par valorem é outra coisa, peço desculpa. com outros domínios. Bom, mas também não se percebe como é que um acordo é celebrado no seio da administração, quando um administrador que é designado e que tem um estatuto de gestor público não responde nem depende na sua nomeação e também na renúncia ou na demissão de membros do Conselho de Administração. E, portanto, há aqui qualquer coisa que se traduz na intervenção de uma entidade que não seria apropriada para apreciar, para demitir ou para apreciar a renúncia, se é que foi isso que aconteceu, muito menos o dito acordo. Bom, mas eu já agora gostava de, porque julgo que faz sentido fazê-lo, gostava de também dizer que é interessante que o Ministério Público abra inquérito. Naturalmente teria que o abrir, ninguém discute isso, perante estes factos. Impunha-se por dever de legalidade a instauração de um inquérito criminal. Mas ficamos a saber que esse inquérito criminal também está sujeito a segredo de justiça. E nós sabemos que é muito fácil abrir inquéritos criminais, mais difícil é terminá-los. Há muitos inquéritos sobre casos que também tiveram, a seu tempo, um escândalo público muito grande, que são instaurados e que nós hoje ainda não sabemos que destino é que tiveram. Se já foram concluídos, se não foram, se os arguidos foram acusados ou não, enfim, há uma certa opacidade relativamente à ação penal, que também era bom que fosse alterada.
Uhum.
E em casos desta natureza, eu gostava de sublinhar que desde 2007 que o processo penal passou a ser, em regra, público. O processo penal é público.
Só em regra, não é?
Na prática... Não, mas em regra, mas o princípio é esse, Marina. E, portanto, ou há razões ponderosas que se prendem com o interesse da investigação ou com a proteção dos suspeitos, do seu bom nome, da sua reputação, que levam a que, fundadamente, se submeta o inquérito a segredo de justiça, ou essas razões não se verificam e então tem que se impor o cumprimento do princípio, que é o da publicidade do processo.
Uhum.
Ora bem, eu relativamente aos suspeitos, não vejo aqui grande necessidade de proteção do nome dos suspeitos, porque são suspeitos cujo nome tem sido amplamente divulgado na comunicação social e, portanto, a questão não se põe. Quanto à investigação e às necessidades ditadas pela investigação, atendendo aos factos que vêm a lume, que são conhecidos e que, enfim, têm sido subejamente difundidos na comunicação social, eu também não vejo muito bem qual será o imperioso interesse da investigação que leva a que este processo esteja submetido a segredo de justiça. E gostaria que isto fosse alterado, porque é bem da transparência, mais uma vez.
Ainda depois queria fazer-lhe uma outra pergunta, mas deixe-me só perguntar à doutora Cândida Almeida como é que ela responde a esta questão da falta de transparência por parte das entidades administrativas e políticas envolvidas neste caso, continuar, no fundo, no que diz respeito à investigação judicial, aparentemente sem razão, pelo menos no ponto de vista do Dr. Paulo Sá e Cunha.
Eu, pelo contrário, penso que aqui se justificará mais. Com a quantidade de notícias contraditórias e com a quantidade de achegas que realmente são, por vezes, podem estar certas, outras são insensatas, mais do que nunca, e num caso desta relevância, até para o país, acho que aqui mais que se justifica o segredo de justiça para não haver entraves, para não haver vozes de fora, para realmente se fazer uma investigação tranquila, justa e imparcial.
Eu queria...
Doutora Cândida Almeida, desculpe lá, mas eu não resisto a fazer este comentário.
E eu faço em cor consigo. Doutor Paulo Sá e Cunha. Doutor Paulo Sá e Cunha. Doutor Paulo Sá e Cunha. E eu faço em cor consigo, de certeza. Na TAP tivemos um negócio ruinoso da VEM, que precisamente foi investigado em segredo de justiça para 12 anos depois ser arquivado. Uhum. Estaleiros navais de Viana do Castelo, segredo de justiça completamente blindado, chega ao fim, o processo é arquivado. passado N anos depois. Isso não pode acontecer de forma nenhuma aqui na TAP. E, portanto, eu subscrevo inteiramente as observações feitas pelo Dr. Paulo Sainz.
Doutor, mas deixe-me só acrescentar, Marina.
Não é o segredo de justiça que vai fazer demorar.
Permita-me só dizer isto.
Vou pôr a mão de... ou não?
Sim. Sim, Paulo Sainz Cunha, diga.
Não, eu não digo que não haja razões para haver segredo de justiça. Se calhar há. O Ministério Público, melhor que ninguém, é que deve aferir isso. O que eu estou a dizer é que o princípio que vigora desde 2007 é o da publicidade do processo penal. Portanto, o segredo é uma exceção. E, face aos dados conhecidos, eu não encontro, de forma evidente, óbvia, razões para sujeitar este processo a segredo. Sendo certo que nós sabemos que não é por o processo estar em segredo que não continua a haver desinformação, notícias plantadas, muitas vezes insidiosas, e que muitas vezes depois acabam por ir aparecer na investigação e ter uma utilização processual que a muitos títulos me parece abusiva.
Muito
e, portanto, anotar aqui o princípio de transparência seria muitíssimo bom.
Deixe-me só fazer uma última questão, porque não temos já mais tempo. O facto da administração da TAP ter mentido, ter dado informações falsas num primeiro momento sobre as condições em que Alexandre Reis saiu da TAP, dizendo que ela renunciou e só depois, por imposição da CMVM, ter vindo corrigir a informação, não implica nenhum tipo de responsabilidade, porque há uma comunicação falsa feita ao regulador.
E ao público.
E ao público, em geral, sim.
A pergunta é para quem, Marina?
É para si.
Para mim?
Sim.
Bem, eu, enfim, sempre que se faz constar de determinado documento, com consciência da falsidade, um facto juridicamente relevante, se isso for feito com a intenção de beneficiar alguém, de prejudicar o Estado ou o interesse público, ou de ocultar um crime, estamos em abstrato em presença de um crime de falsificação de documento, no mínimo. E, portanto, se existe uma comunicação escrita em que é declarado um facto que não corresponde à realidade, acompanhado destas intenções, portanto, eu estou a tentar ser rigoroso no preenchimento de todos os elementos do tipo de crime. Pelo menos um crime de falsificação poderá estar indiciado, terá, obviamente, que ser investigado e extrair-se daí as devidas consequências. Mas, enfim, aí é uma questão de preenchimento de todos estes elementos e de se verificar se eles concorrem, de facto, no caso concreto. É um dos temas da investigação.
Muito bem. Tantas ideias, tantas pistas que ficam deste programa. Agradeço mais uma vez aos nossos convidados os esclarecimentos que aqui trouxeram. Nós voltamos no próximo sábado. O programa de hoje fica, entretanto, disponível nas plataformas de podcast. Bom fim de semana e uma boa semana.
Em nome da lei.